What an album. Episode 3, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Estamos de volta aqui no novo episódio de What an Album, eu e a Ju, para falar agora de Guns N' Roses, Appetite for Destruction.
Aliás, nome perfeito para a banda, né? Nome perfeito para o disco da banda.
Também.
É a banda que gostava muito, tinha um quê de autodestrutivo bem forte, né?
É, acho que isso aí é a definição de uma banda de rock, né?
Tá.
Porque começa, assim, o começo talvez não tenha sido tão avassalador assim, mas quando atinge a fama, atinge uma fama global de uma maneira que poucas atingiram, E daí também se autodestrói quase tão rapidamente quanto ela surgiu. Então, uma definição e é aquela coisa, sexo, drogas e rock and roll até o extremo.
Total, total, epítome disso. E uma banda que carinhosamente meus amigos e as pessoas ao redor começaram a chamar de Guns, né?
É até engraçado isso, porque a banda surgiu, o nome surgiu pra banda da combinação de duas bandas que formaram Guns N' Roses. Uma era o LA Guns, que tinha o líder da banda chamado Tracy Guns, e o Hollywood Rose, que tinha o Axl Rose e tinha o Izzy Stradlin. As duas se juntaram, daí basicamente todo mundo que era da LA Guns saiu da banda e ficou só quem era do Hollywood Rose. E daí nessa banda, que formou a banda original e que é a que está no álbum da Appetite for Destruction, tem o Axl Rose no vocal, o Izzy Stradlin tocando a guitarra de acompanhamento, rhythm guitar, né? O Duff McKagan no baixo, o Steve Adler na bateria e o incomparável Slash, que nem é o nome dele, Slash...
Saul.
É um nome todo... Não tem nada a ver com Slash, né? Ele usou o nome Slash. Slash na guitarra, e essa banda foi a banda que fez. E assim, foi um álbum que marcou era, porque eu diria também que foi talvez um dos últimos álbuns de rock and roll naquele estilo, né? E quase remete um pouco aos anos 70, no estilo que foi feito e como tocava, porque todos os músicos tinham um background meio diferente. O Duff McKagan tinha um pouco de punk, o Izzy Stradlin tinha uma pegada mais rock and roll. O Slash, virtuoso, acho que com 18, 19 anos quando ele fez isso, já era louco. E o próprio Steve Adler tinha uma bateria pesada, tanto que parece que tem histórias que os outros integrantes da banda roubavam um pedaço da bateria dele porque queria que ele simplificasse as pegadas de bateria. E... em cima de tudo isso, você tem o Axl Rose com o vocal dele, que acho que tem uma pesquisa aí que fizeram que ele tem o
vocal mais rock and roll.
Não, mais o range, maior range acústico, né? Que ele consegue cantar extremamente grave e extremamente agudo.
Eles são muito virtuosos, né?
Virtuosíssimos. Eu acho, pô, o Slash é um dos melhores guitarristas de todos os tempos. O cara é incrível quando ele toca as melodias que ele consegue colocar nas músicas. É incrível. E os outros também. O Axl cantando, pô, é quase um outro instrumento a voz dele.
O Slash e o Axl pertencem a uma outra fase, né, da música, acho que no mundo, em que existia esse estrelato, né? Eles eram quase como grandes astros de cinema, se não mais, né? Eu me lembro, eu crescendo, quando começou a ter as músicas do Guns N' Roses, eu tinha, sei lá, 10 anos ou algo assim, e foi crescendo, né, meu interesse. E, nossa, as meninas tinham pôsteres nos quartos delas, e todo mundo queria saber da vida de cada um deles. Eu acho que hoje em dia isso não tem mais tanto, esse interesse, essa... Não acho que seja tão pop.
Ninguém põe um pôster do Drake no quarto, é isso?
Talvez até alguém coloque, mas eu não sei se é tão comum assim.
Não, mas é engraçado você estar falando isso, que quando eu fui no show do Guns em 1991, no Rock in Rio, lá no Maracanã, eu não sentei lá no meio, no gramado, que estava muito cheio e estava, pô, meio barra pesada. E daí eu fui sentar mais nas cadeiras. E daí tinha um grupo de meninas na minha frente, que estavam assistindo o show. E daí, quando o Guns subiu no palco, Das quatro minas, três desmaiaram. Simplesmente apagaram quando entrou no palco. Eu falei, nossa, a gente tá a 100 metros do cara. Dela, ai, Axl, Axl. Eu achei muito engraçado isso.
É, eu me lembro que era o Axl Rose e o Anthony Kiedis na minha
do Red Hot.
Do Red Hot, crescendo, eram assim, nossa. E cabelão, né? O cabelão, a faixa no cabelo, sempre meio que pelados no palco. No mínimo, né, o peito sem camiseta. Nossa, tem vários concertos, shows do Guns N' Roses que ele tá só de uma cuequinha, né? Praticamente.
É, mas pra você ver como mudou quando entrou o grunge, né? Uma das marcas registradas do grunge que dominou quando o Nirvana entrou era aquela roupa plaid mais pesada que vem de Seattle.
É.
E daí foi... Mas isso que eu tô, assim, por isso que eu digo que o Guns realmente foi a última banda de rock, assim...
Como a gente chama, né? Da destruição total, da galera totalmente drogada. É, eu acho que tá morrendo a galera que era dessa leva, né? O Scott Whelan morreu aí há alguns anos, que também bebia da fonte.
O Chris Cornell, que nem era tão.
O Chris Cornell, que a gente sabe, mas não tinha esse apetite aí por destruição tão grande, né? Mas é. Mas tá morrendo um a um, né?
Mas olha aí o pessoal do Rolling Stones, né? Numa boa. Keith Richards tá lá.
É.
Deve ter Formol na veia agora pra sobreviver esse tempo todo.
Esse aí realmente tem que ser estudado. Múmia.
Maravilha.
Total.
Bom, vamos ouvir então a primeira música do disco.
Mas antes eu queria falar uma coisa antes de começar o disco, porque pra mim esse review de hoje é um pouco em homenagem à minha irmã, porque... Ela que me ensinou a gostar de Guns N' Roses. A minha irmã é mais velha, quase 2 anos. E ela que me mostrou a fita. A gente tinha fita do Guns N' Roses. É, aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. A fita que a gente tinha era com aquela ilustração bem grosseira lá do super alienígena ali, grandão, com os dentes... super afiados, e a menina para ser estuprada, sei
então,
lá.
Isso é uma pintura de um artista dos anos 70, que eles compraram os direitos,
uhum.
E que daí nos Estados Unidos decidiram não usar, porque acharam que era muito forte a imagem, daí fizeram aquela da cruz.
É uma imagem bem bizarra, para falar a verdade, mas a gente tinha a fita com essa imagem, e a minha irmã colocava as músicas, e a gente, nossa, se amarrava muito, 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 e... Mais tarde eu fui a um show com a Mariana, acho que foi no Rock in Rio 3, se não me engano, eu tinha acho que 21 anos, acho que foi por aí. E a gente pulou muito e foi muito legal. Gente, eu me lembro que eu me achava uma velha com 21 anos, imagina.
Não desmaiou, é importante
não,
dizer.
Não, claro que não, não desmaiou nada. Mas eu me curti muito, muito, muito. Ele tava com a voz muito, muito boa, o Axl Rose ainda. É, a formação não era original, mas muito, muito, muito boa. Muito, muito boa. E a Mariana era... apaixonada pelo Duff, que é o baixista.
Ela desmaiou?
Não.
Ah.
A gente pulou muito e, puta, we had a great time.
Que bom. Bom, então agora sim, vamos ouvir um pouquinho da primeira música aí pra vocês, que é Welcome to the Jungle. Muito bem, essa daí foi... Exatamente. Welcome to the Jungle é a música que abre o disco, mas não foi o primeiro single. Eu acho que foi a primeira música que talvez todos conheceram, mas não foi o primeiro single. O primeiro single foi uma música que vem depois, chama It Ain't Easy, It's So Easy. Mas essa música daí foi o primeiro single nos Estados Unidos e foi o primeiro vídeo também. E tem uma história muito legal desse vídeo, que a MTV não queria mostrar o vídeo. Parece que eles estavam com medo que as afiliadas da MTV iriam cancelar a MTV, uma coisa assim. Então ninguém conhecia muito a banda, só tinha vendido 200 mil cópias o álbum. E daí o David Geffen, que é o dono do estúdio, da Geffen Records, que lançou o álbum, conseguiu convencer a MTV de tocar o vídeo, tocou o vídeo às 4 da manhã. E o vídeo foi tão poderoso... que tiveram milhares de telefonemas para a MTV para tocar o vídeo de novo, daí entrou na programação, e quando entrou na programação explodiu o negócio. É. Aí virou outra coisa.
E Welcome to the Jungle também, acho que é uma alusão a realmente ao fato que o Axl Rose é um cara que veio de Indiana, né? E E basicamente...
Anterior.
É, anterior, mas lá eles já eram delinquentes, né, basicamente. É, eles, aliás, a banda inteira é de delinquentes marginais, né? Mas super virtuosos.
Não, o Slash roubou a guitarra, roubou o chapéu. Não, a guitarra não, a guitarra ele mandou fazer. Ele roubou o amplificador, derrubaram dele.
E numa cidade de Indiana lá, o Axl já tinha feito não sei quantos... crimes, assim, delitos pequenos, e estava para ser colocado na cadeia quando ele se mudou para LA. E basicamente o que é legal dessa música, que eu acho que você também vai falar, ou ia falar, essa parte, you know where you are, right? You are in the jungle, baby. Foi quando ele chegou na rodoviária, né?
Em Nova York.
Em Nova York.
Isso.
E ele, um carinha chegou para ele, né? Um homeless guy, né? Como é que fala? Um velhinho chegou, falou exatamente essa frase e ele colocou na música, então...
É, e vale lembrar que Nova York nos anos 80 era um lugar bem complicado, era extremamente perigoso.
Era baixo astral, né? E é legal que no clipe, assim, tem umas alusões ao Clockwork Orange, quando ele tá assistindo, né? Ele mesmo se tornar um drogado, né? Um cara totalmente barra pesada. Ele tá com uma jaqueta de sanatório,
uma camisa,
né?
De
camisa de força. Isso, camisa de força, obrigado. E ele tá com o olho esbugalhado, né? E se mexendo, se contorcendo, e aquelas imagens passando na frente dele. Então tem essa alusão também.
Eu acho da música, esse começo da música que a gente tocou, inclusive no começo do episódio, é muito forte. É super legal. E é um que já abre assim a cabeça. E depois entra aí, eu acho que a batida. E tem uma pegada muito rock and roll, né? É uma pegada que pô, como eu falei, você pensa em Guns N' Roses, você pensa em várias coisas. Uma das coisas remete a anos 70, a Led Zeppelin. É claro que é diferente porque aquele era um rock muito mais bluesado. E esse daí não tem como negar as raízes de Los Angeles, Estados Unidos e Big Hair. Mas você não vê muitas coisas que você vê de outras bandas de rock da época, de Big Hair, que estavam
tipo
lá.
Poison, Whitesnake.
Exatamente. É um negócio mais pesado, mais raiz. Em certos aspectos, acho que mesclando metal com hard rock, abrindo a porta para sons pesados, como depois vieram no grunge, que eram certamente uns sons que eram mais pesados, né?
Sem dúvida. E uma coisa interessante sobre esse álbum é que ele não era dividido em parte 1 e parte 2, né? Era G, que lado, era a primeira o lado... Primeiro lado era o lado G e o outro lado, né, que você virava era o R. E o lado G era o lado com as músicas mais pesadas, né?
O Guns, né?
O Guns. E daí o R realmente é o Roses, que é o lado mais soft deles, mais suave, né?
As baladas, músicas mais... Se bem que não são leves,
não,
assim, né?
Leves em termos do tema,
isso. É. Exatamente. Tá bom.
Então vamos lá, para a próxima música.
A próxima música agora do disco é It's So Easy, que na verdade foi o primeiro single na Inglaterra. It's so easy, easy. Muito bem, essa é a segunda música do disco. É uma música que foi, na verdade, feita pelo Duff McKagan, que é o baixista.
Uhum.
É uma música que eles escreveram em cima de um tempo onde a vida estava fácil para eles, porque eles não tinham dinheiro, mas ainda tinha um monte de gente e eles podiam viver às custas de quem cercava eles.
Né? É, mulheres, principalmente.
Exatamente.
Né?
E é uma música que eu acho que hoje em dia não iria voar.
É misoginia completa, né? E é uma coisa que você vê em músicas de rap ainda hoje em dia, né? Mas no rock a coisa ia ficar complicada, porque tem gerações e várias pessoas que provavelmente iam criar algum tipo de treta com essa música.
Boicote total, assim, ia ser... Eu acho que se eles lançassem um disco e tinham músicas boas e até populares, como a maior parte das músicas de disco foram... E daí aparecesse essa música no disco, ia ter grupos que iam boicotar, sem dúvida.
É, eu acho que realmente é outra geração, outro momento em que não tinha esse peso que hoje em dia, sabe, tem qualquer coisa que se faça. Eu acho que existia uma licença poética, né? Não tinha esse peso de a consequência do que uma música fala. A música não tinha consequência. E era justamente esse um dos melhores motivos de se ouvir música. Porque
era o prazer não era, de ouvir.
Não é para me formar meus conceitos de moral e ética. É para eu curtir. E aí isso vale poesia, isso vale música, isso vale para livro, isso vale para quadros, isso vale para o que você quiser, né? É, arte sem esse tipo de barreira. Então, a gente está numa... Aliás, saindo um pouco do assunto música, a gente está num momento muito chato, eu acho, da existência humana, né?
É, realmente tem muitas coisas que não podem hoje, que podiam antes, tudo em nome de preservar pessoas que talvez tenham outras maneiras de você fazer isso acontecer e preservando a liberdade, que eu acho que é mais importante. É o que atrai muita gente ao Guns N' Roses, né? Porque dá claro que eles têm uma liberdade aí nessas músicas que de vez em quando pode até ser um pouco assustadora.
É, cara, eu acho muito maneiro falar "Turn around, bitch, I got a use for you". Não, não acho maneiro, mas também fazia parte de todo o cenário rock and roll. Fazia parte isso, sabe? Fazia parte esse tipo de linguajar.
Não quer dizer
tipo
que todas as mulheres são tratadas assim, ou que todas têm que ser tratadas, ou que se
tem que... Quer dizer absolutamente não nada, só é legal a música, é isso.
Exatamente. Concordo, em gênero, número e grau. Bom, então vamos agora para a terceira música do disco. Essa daqui é Night Train. Bem, essa é a Night Train, essa música tem uma história muito, muito legal de como ela foi feita. Eles tinham gravado já o som, a música inteira, mas não tinha uma letra. Daí eles saíram para beber e daí foram tomar uma garrafa desse vinho chamado Night Train, né?
Uhum.
Que a Ju acabou de descobrir aqui que é 3 dólares a garrafa.
Nem 3 dólares a garrafa, cara.
Chama de, como é que é? Bum Wine?
Bum Wine.
É vinho de mendigo.
É pior do que catuaba, pior do que sangue de bois.
Sangue de bois, acho que é vintage isso daí, o sangue de bois perto disso aí. E daí eles estavam andando na rua, né, tomando essa garrafa, daí algum dos integrantes da banda gritou: "I'm on the night train". E daí o Axl começou a rifar em cima disso: "Bottoms up! Daí I'm on the night train, fill my cup!" Daí foi embora, né? E daí a música soube estar... bêbado, alto, doido.
É, vida rock and roll style total.
E o mais engraçado é que parece que durante a gravação desse disco, especificamente, o Axl tava pianinho, ele tava sóbrio.
Nossa.
Os outros todos estavam loucos, mas ele tava sóbrio.
Cara, tem que lembrar que também ele faz a voz, né? A voz é foda, né? A pessoa tá bêbada, aparece, né?
É, começa a enrolar as coisas. É, mas assim, conta um pouco do histórico da banda, porque... Sim, eles, como a gente já falou antes, eram sexo, drogas e rock and roll. E tinham problemas com heroína, que a gente vai ver mais tarde e tudo mais. Tanto que o Izzy Stradlin, quando ele ficou sóbrio mais tarde, saiu da banda, porque ele não conseguia juntar as coisas. Ele sóbrio e os outros todos alucinados.
E também tinha um outro fator, que ele era mais punk, ele era mais rock and roll, assim, roots. E quando começou a ficar mais teatral a banda, né? Quando ela foi pro User Illusions, por exemplo, ele não tava afim de entrar nessa. Ele era mais, tipo, rock roots, Ramones, etc, etc. E ele não queria transformar essa banda numa coisa que ela virou depois, né? Não sei se vocês lembram dos vídeos que passavam no Fantástico. A gente esperava...
Estranged. Que é uma música incrível, mas ainda assim, não é?
A última minuto do Fantástico, você tinha que ouvir todas as desgraças que tinham acontecido na semana inteira. Né? E aí tinha lá o vídeo do animal, não sei o que lá, daí pronto. No fim, com a maior cara de lavada lá, o William Bonner, acho, né? Sei
não,
lá, não era o William Bonner. Sei
não.
Lá quem que era,
Sérgio Chapelin,
whatever. É. Finalmente, vocês esperaram 3 horas e 50 minutos pra assistir. Se bem que deve ter sido mais do que isso.
Não.
Aí tocavam lá, e a gente, uau! Também era assim com a Madonna, né? Michael Jackson.
Eram todos os vídeos.
Black and White.
É, essa foi, assim, época pre-MTV. Na verdade, eu acho que aí até já tinha MTV, talvez tocasse lá, a não ser que a Globo comprasse direito de transmitir, como o Michael Jackson, ela comprou o Black and White e transmitiu antes da MTV. Então foi um negócio É, bom, depois a MTV também transmitiu e tudo mais, mas assim, nessa época, eu não, assim, é claro que para ver esses clipes eu esperava até o Fantástico, mas para ver clipe era MTV direto, né? Diz que a MTV com a Astrid lá e ficava vendo os clipes todos.
Thunderbird.
Thunderbird.
É.
Pois é, então é, agora a gente vai para a próxima música do disco e essa se chama Out to Get Me. Rockão, não é uma música muito conhecida, né?
Mas não é como eram as bandas naquela época, que elas tinham vários fillers, eram só duas músicas famosas num disco inteiro.
É um rockão.
Essa é uma música muito boa. E eu até, ouvindo ela várias vezes aqui por causa do podcast, me lembrou muito AC/DC. Essa música me lembra muito AC/DC. E eu não sei se você sabe, mas em 2016 o Axl Rose entrou na banda do AC/DC
pra
cantar, né, e fazer a tour deles, porque eu acho que é Brian Johnson, né,
ele tava com câncer no
tava
na
com garganta. Problema nas cordas vocais,
assim.
Tava com hearing loss, na verdade.
Então era isso.
Tava,
que ele tava com
começando
problema.
A ter problemas pra escutar, e aí ele entrou, o Axl Rose começou a tocar pro AC/DC, que faz todo sentido, porque essa voz bem
parecida,
áspera, né, bem alta também. Aliás, sobre a voz do Axl Rose, vale dizer aqui que ele e os irmãos dele cantavam em coro de igreja.
É, tem muito cantor que vem dessa origem, né?
Pois é, ele não veio de um lugar do zero, assim. Ele estava fazendo até um nome para ele, né, dentro da infância dele.
Se ele não fosse delinquente, talvez, né?
Exatamente, com a voz dele na igreja que os pais frequentavam. Então, é muito bacana ver isso, porque a voz dele é realmente incrível, né? É o que stands out.
Eu acho,
e o Slash, que
é o que eu ia dizer, né? Nessa música eu acho que tinha começado já na Night Train, que é o Slash tocando enquanto basicamente solando enquanto o Axl tá cantando. E eu acho que isso daí é uma coisa incrível, que mostra quase que a guitarra do Slash é uma outra voz na música, né?
Totalmente.
É incrível isso, porque ele consegue atingir aquela melodia. Como eu falei, eu admiro muito o Slash como guitarrista, o cara é mega melódico.
Ele é incrível, e assim, esse álbum já é inacreditável. Daí quando você pensa aquele solo de guitarra lá, do November Rain,
Don't
You Think That You Need
Some. É, que também tem um. É. Mas ele sendo melódico,
incrível.
Mas eu gosto, assim, o que eu acho legal desse álbum, essa música tem essa parte também, é fazer esse contraponto da parte cantada com um solo de guitarra atrás, que não é só uma parte de ritmo, né? Porque o ritmo já está sendo feito pelo Izzy, e é um ritmo muito rock and roll.
Mas, falar nisso, assim, eu acho que é claro que eles dois se destacam, mas, como ele está dizendo agora, eu acho que o baixo, a bateria, ele é um álbum muito bem produzido, aparecem todos, e todos têm seu lugar. E eles são muito, muito importantes na música, tanto o baixo quanto a bateria. É, não é como em alguns discos que a gente vai ver, que mal aparecem, né?
Não, fica atrás.
A gente tava ouvindo o documentário do Metallica e, assim, o baixista do Metallica no Black Album só reclamava
disso,
né?
Ele falou,
né?
Finalmente eles botaram meu...
É, porque antes era só aparecia guitarra e a voz.
E a bateria do Lars Ulrich.
É.
Mas eu concordo, eu acho que aqui os álbuns que a gente vai ver justamente tem esse, todos os instrumentos participando de forma relevante, que é o que faz eles serem álbuns incríveis, né?
Uhum.
E por isso que esse daqui é um deles. Apesar dessa música não ser tão conhecida assim, é uma música muito legal e é uma música que eu acho que tem todos os componentes vivos dentro dela. E agora a gente vai partir para a próxima. Ela se chama Mr. Brownstone. Essa música realmente é um negócio, é dureza, é uma música sobre ser viciado em drogas, né?
Sobre, no caso, heroína.
Heroína, né? No caso, é o Slash e o Izzy.
E eles disseram que eles fizeram nas coxas essa música, assim. Eu fico pensando, pô, é uma música incrível. É, das que eu mais gostava do disco, com certeza. Claro que eu gosto de várias outras, mas eu me lembro muito de adorar essa música. Eu achava ela muito engraçada. Ainda acho. Eu acho ela engraçada. É um tema terrível, dark. Mas eu acho essa música muito engraçada. A maneira como é construída, né? Ele... certinho, antes de conhecer, né, de ser introduzido à heroína, como é que ele respeitava o horário das coisas, de repente, tá contando que now I wake up when I'm whenever, I used to get up on time.
E depois ele disse que é quase como uma overdose no final, né, a letra.
Total.
Mas eu acho que, musicalmente, a música lembra um pouco algumas outras músicas de bandas parecidas da época, assim, eu acho que o ritmo dela e a mistura, e lembra um pouco a música que eles fizeram para outro disco dele, Lies. Vale lembrar que nessa ocasião eles tinham várias músicas como banda, né? Eles escolheram uma parte delas para colocar no primeiro álbum. E acho que eles não escolheram, muitas vezes acabavam indo para um segundo álbum, que foi o caso do Lies aí. E a música que eu acho que compara bem com essa em termos de pegada é One in a Million. Lies, que é uma música que eu gosto muito daquele disco. Também é uma música extremamente controversa naquele disco. E essa sim, eles acabaram... sofrendo um pouco, apesar de ter músicas tão controversas quanto nesse próprio disco.
E se eu comparo muito essa música com... É o mesmo tema, né? Com Brown Sugar, dos Rolling Stones, né?
Uhum.
Que fala também sobre drogas, no caso, heroína, e mulheres. E o Mick Jagger escreveu essa música... Tipo, é toda feita em forma de prosa, né? Poesia também, e fez sucesso pra caramba, é uma música incrível. Daí você, os filhos da puta aí fazem o Mr. Brownstone. E quantos, né, quanto foi vendido, assim, feito nas coxas, assim. É muito legal isso, eu acho, da banda, assim. Eles se juntam e coisas do dia a dia, até meio que passam batido, eles usam, pra incorporam na música.
Eu acho que fala um pouco do resto, porque... Esse disco me parece que não é uma banda que se levava muito a sério. Eu acho que os problemas começaram a aparecer quando eles começaram a se levar mais a sério.
Verdade, acho que faz sentido.
Eles se divertiam, era assim, uma diversão. Tanto que eles fizeram, vamos fazer um clipe aqui do It's So Easy, que é um tema meio difícil. E daí, olha, esse clipe daqui não é pra MTV, não, é pra gente, a gente vai se divertir com isso aqui. E justamente era a diversão deles que acho que era contagiante ali. E não era tão sério.
Sem consequência, né?
Exatamente.
E aí ia fluindo, né?
Que aqui, de uma certa maneira, é a essência do rock and roll, né?
Total. Eu acho que Guns N' Roses me passa, assim, uma ideia de uma banda muito... Tipo de beira de estrada, sabe? Claro que eles não são. É claro que a qualidade de música deles é muito melhor. Eles provaram isso. Mas é aquela música que você... vai curtir e sem consequências. Você vai entrar num bar e vai ouvir e contagia e te deixa animado. O que me faz até falar uma coisa seguinte aqui. A gente queria muito falar sobre Appetite for Destruction. E a gente tá aqui fazendo o review do álbum. A gente adora. Mas é muito difícil hoje em dia, nós, com a nossa vida e com a nossa idade... aproveitar tanto Appetite for Destruction como já foi antigamente, né? A gente ouve bastante o álbum, né, antes da gente comentar aqui, e o tanto que dá, né, com a nossa vida atribulada, mas, cara, não dá pra tocar, assim, 7 da noite com as crianças do lado, não por causa das crianças, mas porque, cara, eu fico muito excitada, é uma música muito alta, é uma música muito...
É uma música que dá um soco na cara.
É, e aí...
Tem outras que eu já falei,
cara,
mas assim...
Adolescente, nenhum problema, né, tocar 7 da noite, 9 da noite, não, vou dormir ouvindo essa música, mas agora eu fico assim, ai...
Não, e é empolgante, não. A música, é empolgante,
empolga.
Ela tem mais a ver com adolescente do que tem a ver com adulto, é uma música que empolga, que, de novo, é o papel do rock and roll, é divertida.
Mas, por outro lado, eu não sei se eu tenho mais a energia que eu tinha quando era adolescente, assim, pra curtir um show deles hoje em dia, você tem que, cara, descansar muito, né, tipo, antes de ir... E tudo, é meio deprê esse papo, né, gente? Mas é verdade. É muita verdade. Antigamente era qualquer hora, qualquer momento, né?
Mas eu acho que fala um pouco de bandas, porque são poucas as que conseguem, ao longo do tempo, preservar algum tipo de identidade na medida que elas vão envelhecendo e perdendo um pouco disso. E tem algumas, sem dúvida.
Eles não é um...
Não, não foram. Cara. Eles foram aproveitar...
O Chinese Democracy eu nem ouvi, pra falar a verdade.
Não, não.
Não tenho vontade de ouvir.
É, ele tem coisa eletrônica lá. Mas eu acho que eles, no caso, foram a banda proverbial, aquela que vela que queima dos dois lados, sabe?
Uhum.
Que faz uma luz incrível, mas não dura nem metade da noite. Então, verdade. Exatamente.
Eu queria ouvir dos nossos ouvintes que se ouviram Chinese Democracy, se gostaram, se vale a pena ouvir. Deixem comentários lá no nosso podcast lá do iTunes. Aliás, também coloquem, por favor, ali umas estrelinhas, se não gostarem... Uma estrelinha, se gostarem, cinco, porque isso ajuda nosso perfil ficar em evidência.
É isso aí. Então, agora, a gente vai para a próxima música, que é um clássico do Guns e uma que eu gosto
incrível.
Muito.
Incrível.
Se chama Paradise City. Como ouvir essa música e ficar parado, esse final dela, um negócio que pô, dá vontade de pular e rodar, aquele enquanto o sol tá, o Slash tá solando atrás e o Axl cantando, pô, negócio que no show é uma coisa que você se joga.
É, total. E é uma das poucas músicas, inclusive, que existem, que começam com um refrão, né?
É.
É muito bacana isso, né? Você vê, os Beatles já fizeram isso em outros momentos, mas poucas as músicas que você, a gente conhece mesmo, que começa com um refrão. Isso é uma fase da música very unique, né?
Ah, é um negócio que... Essa música é incrível. É uma das que eu mais gosto do Guns N' Roses. É a música que o Slash disse que ele mais gosta do Guns N' Roses. Deve ser porque... deve ser incrível aquele solo que ele faz no final. Para tocar, ele deve ser muito bom.
Uhum.
E ele é incrível tocando solo. Então, por esse ângulo, é um negócio muito legal. E é uma música que surgiu porque eles estavam voltando... de um show, né, em São Francisco, e daí eles estavam descendo de carro, né, de carro para lá, e daí o Axl Rose começou a cantar Take Me Home, Take Me Down to the Paradise City, falando de Los Angeles, que é a cidade onde estavam, Where the Grass is Green and the Girls are Pretty, né, daí o Slash emendou depois Where the Girls are Fat and They Got Big Titties, mas acho que essa não passou, não entrou na
mão. Não, não ia ser o sucesso que ela foi.
Eu gosto um pouco que eles queriam, pensavam.
Mas é incrível a música. E, nossa, quanto que eu já pulei ouvindo essa música.
Então, essa música tocava, acho que, non-stop na MTV quando a gente estava crescendo. Né? Era uma música que fazia... Estava no top 10 lá, mas sempre tocava. E é uma música que eu considero, assim, em termos de rock... Ah, se eu ver uma música de rock, rock mesmo, essa tá lá em cima, se não uma das primeiras, porque... É um negócio que pega fundo e tem todos os componentes de música de rock. Entre as guitarras, a bateria, tem um começo que é mais lento, daí pega no final pesado e pô, o vocal é incrível. Então tudo junto.
É verdade. Eu adoro essa música também.
Não tem como ficar parado ouvindo essa. E não precisa ser uma música profunda, né?
Não.
Sim, a gente falava, a gente ouviu músicas nos outros episódios lá do Pearl Jam e do Radiohead, são músicas que têm um certo grau de profundidade na letra e evocam assim, uma reação emocional. Mas como eu falei, essa é uma banda de rock. Essa banda daí faz alegria na veia, né?
Okay.
Eu acho que essa música, letra de um jeito ou de outro, essa música assim, junta tudo isso.
Sim, e aí acaba o álbum, né, a parte G do álbum. Né? A gente vai entrar na parte R do álbum. Não é isso? Dos Roses.
Exatamente, é isso mesmo. E nessa parte R do álbum, ou G do álbum, desculpa, a primeira música que vem é a música My Michelle.
Yeah.
Bom, My Michelle é uma música sobre... Tem até um... biográfica.
Uma historinha. É, a Michelle era uma namorada do Axl Rose na época.
Era namorada do Axl?
É. E eles estavam no carro juntos e estavam ouvindo o rádio e começou a tocar Your Song do Elton John. E ela falou, nossa, que seria tão legal se alguém fizesse uma música sobre mim. E daí, eis que seu Axl Rose fez a música sobre ela, que é essa que nós acabamos de ouvir. É, e ela é autobiográfica, porque a mãe dela morreu devido a uma overdose de heroína, e o pai trabalhava na indústria pornográfica, vendendo filmes pornográficos. Ele ligou para o Axl ligou para ela para falar, ó, você pediu, né, uma música sobre você, tá aí, essa música que eu fiz, o que você acha? Ela falou, acho boa, até verdade, é pura verdade, então, essa é a historinha da música e...
Parece que depois ela acertou a vida dela, né? Tanto
eu não sei, talvez.
Parece que
a música diz, né, que agora ela tá all clean and discreet.
É, parece que ela acertou a vida e foi, saiu de Los Angeles.
É, e ela disse que foi um barato ouvir a música em shows, porque, nossa, ninguém... Tem a menor ideia que ela tá no meio do show e que a música foi feita sobre ela, né? Mas assim, na boa, uma música desse nível, não sei se eu ia querer uma música falando tudo isso que ele fala aí, mas beleza, cara, é o Axl Rose, é Guns N' Roses, tá tudo certo.
É, a música em si, musicalmente, é muito legal também e lembra outras músicas. Assim, eu acho que tem dois estilos nesse álbum, um que é mais grandioso, apoteótico, e outros que são mais parecidos com essa. Essa música tem um pouco mais de ginga, um pouco mais de batida, não sei como explicar. Você vê, a guitarra do Slash não é tão pronunciada nessa música quanto nas outras.
Uhum.
Né?
E ela tem, mas a guitarra que vem é uma guitarra meio de monstro, né? Tum, lom, lom, lom,
e eu gosto do riff.
É muito legal.
Mas eu não sei, eu acho que é um pouco diferente.
E a distância que essa música tá também de... My Michelle dos Beatles é...
É, eu também ia mencionar, isso é coisa completamente diferente.
Impressionante, né? Assim, uma é completamente romântica, no mais romântico que alguém possa conceber, e essa é um romance do rock,
né? Eu diria
assim.
Que encaixa com as bandas, né? Tem tudo a ver com as duas
total,
bandas.
Total.
E o ambiente onde eles estavam, né? O ambiente em que o Guns nasceu... Era tudo sobre a vida dessa menina, assim. E o próprio Slash, o Easy, viciados em heroína, era tudo meio que ali, né?
Uhum.
Bom, a próxima música nesse lado R é Think About You. Essa música tem uma coisa a dizer, more cowbell.
Total, total. More cowbell, começa com cowbell, com certeza. E foi escrita pelo Easy, né?
Foi, é uma música do Easy essa. É uma música que eles fizeram no começo, essa música de 85, 86, logo no começo do Guns. E eu acho que dá pra ver, musicalmente é uma música que parece um pouco diferente de outras músicas do álbum. É uma música que eles pararam, não tocavam tanto em shows e tudo mais, mas era uma música muito importante no começo da banda. A letra em si é uma letra bem pueril, né?
É, não tem nada demais, mas é. O que é legal dessa música é que ela tem uma guitarra, um violão de 2 cordas, né? Faz ela ficar bem, bem, não sei se você consegue ouvir.
Dá
na
pra ouvir,
música,
sim.
Tem uma melodia, tem um violão, e ela fica, dá um clima diferente para a música.
Profundidade, né?
Ela tá um pouco mais de profundidade. Fora o cowbell, claro.
Cowbell, more cowbell. Sem dúvida alguma, isso que assim, só para vocês entrarem na piada, é uma piada do Saturday Night Live aqui, que eles estavam brincando com as músicas, com uma música do... acho que Nobody... Don't Fear the Reaper, né?
Uhum, Don't Fear the Reaper.
Mas eles estavam brincando com isso, é um quadro clássico do Saturday Night Live. Então, a próxima música é talvez a mais conhecida do disco, certamente a que atingiu o nível mais alto na parada.
Eu queria falar uma coisa.
Oi, diga.
Sabe o Beach Boys Pet Sounds?
Uhum.
Eu não sabia que Pet Sounds, na verdade, se remete a essas pequenas coisas que se coloca na música para fazer ela ficar especial.
Uhum.
Então, nesse sentido, é um pet sound. Por que eu tô falando que eu não sabia? Eu realmente não sabia. E eu, claro que eu conheço o disco Pet Sounds, e daí tá cheio de bicho na capa, né?
É.
Então, a gente pensa, ah, que coisa mais pueril. Pet Sounds é tudo que faz uma música ficar especial,
aquele
toquezinho
aquele detalhe,
especial.
Né?
Então, assim, essa música tem esse pet sound.
Que é o cowbell.
Do cowbell e da guitarra, do violão de 12 cordas também.
Perfeito. Bom, então agora indo para a próxima música, de novo no lado R, né? É a música que é a mais conhecida da banda, foi número 1 nas paradas todas e certamente uma das favoritas minhas do disco, que é a Sweet Child of Mine. Essa música é incrível, desde o começo, com aquelas cordas que ele toca no começo até o final, solo de guitarra, com o Axl cantando, pô, vai de começo ao fim, a música é legal demais.
Engraçado é que o Slash odeia, né?
Odeia essa música. É. Ele, inclusive, acho que eu já li que ele falou que a música não é máscula o suficiente, só que usando outras palavras.
E foi incrível a maneira como ele começou a tocar a música, que ele estava dedilhando na guitarra, estava fazendo um treinamento.
Um treininho de guitarra.
Cor, né? E ele achou que estava interessante porque tinha uma música assim, tipo circense, ele estava achando que tinha esse ritmo circense. E aí os outros da banda ouviram e falaram, nossa, isso daria uma ótima música. E pronto, daí virou
entrou o baixo, entrou a guitarra, daí entrou a bateria, e daí o Axl ouviu a música de longe e começou a inventar uma letra. Daí virou Sweet Child of Mine, que foi o maior hit deles, né?
Incrível.
E memória isso aí, porque também, essa daí é uma da que tem o clipe, tava na MTV o tempo todo, começo dos anos 90, final dos anos 80.
Tava em novela da Globo.
É, essa é incrível.
Eu lembro de ter uma daquelas coletâneas de novela, com música, sabe? Tinha Sweet Child of Mine, eu não sei qual que era a novela, se era Top Model.
Não, acho que foi depois de Top Model.
Eu não sei qual foi, mas eu vou tentar descobrir.
Não, essa música é muito doida, eu me lembro de eu sentado no fundo da minha aula de português quando estava na escola, cantando com um amigo meu a música, a letra inteira no meio da aula de português, ou seja, prestar atenção zero, né? Mas cantando Sweet Child of Mine.
E muita gente da geração nova não conhece tanto a música pelo Guns N' Roses, né? Conhece pela Sheryl Crow.
É verdade que a Sheryl Crow fez um cover da música, já tem uns 10 anos assim. E, honestamente, tem covers que são melhores e piores do que a música original, mas nesse caso eu vou com o original.
Não é um cover ruim de jeito nenhum.
Não,
não se compara, não é? Vamos falar a verdade?
Não é. Não dá pra comparar. Tem covers que são extraordinários, né? Como o cover do Joe Cocker, que ele fez pra
With a Little Help for My Friends,
que ficou extraordinário. É quase como se fosse uma outra música.
Sem dúvida.
Mas nesse caso da Gerald. Ou então o próprio. Que não é um cover, né? Mas a versão do Eric Clapton, do Lila. A versão original e a versão que ele fez Unplugged é quase como se fosse outra música.
Era do Sexo dos Anjos.
Sexo dos Anjos.
Olhando aqui.
Nossa. Essa daí eu não sei se eu cheguei a assistir, não.
Trilha internacional, porque tinha trilha nacional.
É verdade.
Não sei, eu acho que se você for olhar a música como poesia, é incrível, é muito bem feita, sabe?
Sim, a música sim.
É,
a letra é meio pueril de novo, mas
música... Não, a letra é bonita.
É.
She got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain.
Não é feia a letra, mas é meio assim, meio pueril, sei lá.
O Slash acha, mas eu não sei se eu acho, não.
Mas o mais engraçado é que o final da música, quando ele começa a cantar Where Do We Go Now, o Axl, eles chegaram no final da música e não sabiam o que fazer, né? Quando estavam fazendo a música.
Where Do We Go Now?
O Axl começou a cantar Where Do We Go Now. Daí o cara, o produtor, falou, canta mais. Daí foi assim.
Ai, que legal.
E o legal também é, de novo, mais uma música em que tem o Axl cantando e o Slash, assim, destruindo na guitarra atrás. Então, pô, é engraçado você pensar que basicamente os últimos 3 minutos da música, ou 2 minutos da música, é um solo de guitarra.
Isso não existe praticamente mais.
É muito difícil. Porque, digamos,
tem excelentes guitarristas, por exemplo. Eu acho o John Mayer, eu também acho.
Sim,
um excelente
ótimo,
guitarrista.
Incrível.
Ele só vai fazer esse tipo de solo nos shows dele.
Porque...
E olhe lá, se não tiver muita menininha cantando. No, tipo o Born and Raised, ou o Paradise Valley. Não sei se é esse o nome do outro disco que ele fez. Que são discos menos conhecidos do John Mayer. Que ele no show, ele manda muito, mas
você
não encontra mais muitos discos em que eles, sabe, dão 2 minutos para um solo de guitarra.
É porque também é difícil, porque se você faz o solo de guitarra no disco, daí quando você vai tocar no show, as pessoas querem ouvir um solo muito parecido, né? E o Slash até consegue fazer igual, mas não é todo mundo que faz isso, né?
E vale a pena falar aqui que a gente não falou que o... esse Appetite for Destruction foi o primeiro disco que o Carlos jamais comprou.
Foi o primeiro CD que eu tive.
CD.
Primeiro CD que eu tive.
Você comprou onde? Lojas americanas?
Alguém de presente.
De quem?
Eu não sei, acho que foi da minha avó.
Ah, bonitinho.
Eu não tenho certeza. Mas eu ganhei o CD player de presente lá, sei lá, final dos anos 90, 80, e daí ganhei, esse aí foi o primeiro disco. Esse daí
era aquele tocador amarelo?
Não, era outro.
Uhum.
Era um da Sony, que ela comprou no Paraguai. E daí eu ganhei esse disco e o do Oingo Boingo.
Oh.
Dos Best Hits, pra você ver. Okay. Então, essa música, de novo, é emblemática.
A outra coisa que eu queria falar da banda é que em 2000, né, na década de 2000, eles se juntaram, né?
Agora, não, foi mais recente.
Mais recente.
Foi nos últimos 5 anos.
Ixi. Eu me perdi no tempo. 2000 e...
Eles voltaram. 2015.
2015.
Então, é engraçado...
Velvet Revolver?
Não, Velvet Revolver foi outra banda.
Tô falando do Velvet Revolver.
Ah, tá bom. É que o Axl não tava, mas eles também se juntaram.
Sim,
depois.
Sim, eu tava falando dos integrantes da banda, porque eles voltaram a tocar com o Scott Weiland.
É, o Slash...
Stone Temple Pilots.
O Slash, o Duff e o Izzy, eu acho.
É.
E mais o Scott Weiland.
E aí fizeram outra banda, que é o Velvet Revolver, que tem muita música boa, especialmente o primeiro CD, que lembra muito Guns N' Roses. É realmente um híbrido entre Guns N' Roses e Stone Temple Pilots.
E o Scott Weiland é um cantor incrível.
Pô,
então entra
pra mim,
muito bem.
Ele quando morreu, deve ter agora 3 anos, 4 anos, eu fiquei muito, muito, muito triste. Fiquei muito chateada, porque eu adorava Stone Temple Pilots e vai estar aqui, vai ser uma das... bandas que a gente vai cobrir também o disco, porque eu acho que toda vez que eu toco uma música deles, eu amo, 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 amo. É uma banda pra mim que tem muito significado também.
Sim, sem dúvida. E assim, tanto o Guns quanto eles. Os Guns N' Roses voltaram em 2005, 2015. O engraçado foi que eles voltaram e... até 2011, o Axl falava que nunca ia se juntar com o Slash, os outros de novo. Apesar do Izzy já tinha tocado algumas vezes com o Axl, mas especialmente com o Slash, ele nunca ia voltar a fazer nada com o Slash, porque não ia dar e não ia fazer e pronto. Então em 2015 eles se juntaram e começaram a fazer shows e chamaram isso de Not In This Lifetime Tour, porque o Axl falou que nunca ia tocar de novo com eles nessa vida dele, e de fato tocaram, e daí sacanearam a própria afirmação do Axl. Colocando isso, eles todos tocaram juntos e tiveram...
Onde que eles tocaram?
Ah, nos Estados Unidos inteiro. E não fizeram um disco, mas foi, acho que, a segunda turnê mais rentável da história.
Uau!
É, inclusive...
Onde eles tocam tem ouro, né?
Vidas. É que todo mundo lembra do sucesso que teve esse disco e como eles eram deuses do rock lá naquela época, né? Então, vamos partir para a próxima música. A próxima música é You're Crazy. Essa música é uma música muito legal, porque além dessa versão rápida que eles fizeram para esse disco, que é uma música que o Guns tocava muito na época de shows dele em bares, etc., tem a versão mais lenta da música, que está no disco Lies. E daí casa muito bem com o que a gente estava falando antes, que tem versões rápidas e versões lentas das músicas, né? E tem a versão lenta dessa música que aparece naquele disco. E pessoalmente é a versão que eu gosto mais, né?
É, e outra coisa dessa música é que ela tem no meio, né, a palavra fucking, e isso virou tema de controvérsia geral na época, porque senão o que acontecia é que se tivesse alguma palavra de baixo calão,
palavrão.
É, um palavrão, ia ter aquela tarja na frente do CD.
Um parental advisory.
É, então, mas no fim é muito engraçado, né, porque às vezes você pode ter uma música que é super cheio de conteúdo inapropriado, sem um palavrão.
Passa.
E passa. E aí você tem outras... Né? É muito bizarro.
Mais engraçado ainda é que depois de um certo tempo, isso aí começou nos anos 80, e depois de um certo tempo, ter essa tarja passou a ser algo que as bandas desejavam. Principalmente depois que o rap começou a ficar... E hip-hop começou a ficar muito popular, porque lá não poupavam palavrão, né? Então mas de qualquer maneira, quando tinha muito palavrão, acabavam não passando o clipe na MTV... Inclusive aquela música It's So Easy, eles tiveram que gravar sem palavrão para poder botar o clipe na MTV, e daí voltaram e nos shows sempre falavam cheio de palavrão a música. Né?
E outra coisa é que eles já tocaram em show com o Sebastian Bach.
Ah, sim.
É, do Skid Row, quem lembra do Sebastian Bach?
Exato.
Ele e o Axl Rose cantando essa música junto, deve ter sido demais,
e
né?
Mas Michel também, outras músicas também.
Muito legal.
Deve ter sido interessante. Sebastian Bach tem uma vida interessante, pra dizer o mínimo.
Não faço ideia de como ele anda.
Gordo.
Onde ele... É, vou dar um Google.
É, não, ele tá gordo.
Ah, isso.
Engordou.
Já era meio...
Não, ele era magrinho naquela época, mas devia ser o Drugs, do Sex, Drugs and Rock and Roll. Mas de qualquer maneira, a próxima música agora chama Anything Goes. Bom, aquilo que a gente estava falando antes se aplica totalmente aqui, né? A gente estava falando de...
Que as letras podem ter, às vezes, palavrões, que vai ser censurado por causa disso, mas também tem letras que passam, como essa agora, com conteúdo horroroso, assim...
Horroroso não é, né?
Não é horroroso, assim,
mas
assim...
Mas é certamente pior do que falar um palavrão...
Gráfico pra caramba, né? E não tem um palavrão.
Acho que sim. É engraçado. De novo, é uma letra extremamente pueril. Parece que foi escrito por alguém de 16 anos de idade.
Né?
É, exatamente. Eu acho que aí... Sexualmente frustrado, inclusive. Eu acho que aí faz todo sentido. É uma das músicas essa... que eles tocavam nos shows dele bastante, e é uma música que você não escuta muito mais e associa com Guns N' Roses, né?
Não.
E mesmo a estrutura musical dela, uma estrutura musical um pouco até não muito evoluída comparado com as outras. Mas tá aí, tá no disco, e é uma música que mostra também o Axl cantando, o Slash na guitarra, toda a composição. Então ela tem um peso. Não acho que seja, acho que de todas as músicas do disco, acho que é a mais fraca, mas é um disco muito bom, então mesmo como sendo uma música fraca, ainda é muito boa.
Sim. E também a gente não mencionou que tem algumas músicas que foram pro User Illusion que poderiam ter estado no Appetite for Destruction.
Sim, sem dúvida.
Né? Que foram feitas na época do Appetite for Destruction.
Foi o que eu falei, que tem músicas, como você tem um catálogo muito grande que tocava no show, você acaba escolhendo as melhores e colocando aqui, daí sobra, você bota no outro disco. É muito engraçado porque você consegue ver as bandas que têm um primeiro disco muito forte, que são bandas que surgiram fazendo shows e se apresentando, e daí começam a ficar mais fracos os discos depois do primeiro, porque vai secando o catálogo de música, e quando você está fazendo muito tour e tudo mais, você acaba não conseguindo recapturar a musa, né? Na maneira como você capturava, como você estava aquele sangue nos olhos quando você estava com uma banda nova e queria make it big, né? E ser grande. E tem bandas que escapam isso. São, em geral, são as melhores, tipo Beatles, Rolling Stones, Rush, que escapam essa...
A gente está um pouquinho biased aqui.
Não, o próprio Radiohead, que a gente também já falou.
Biased.
Pois é, mas tem bandas que escapam. O Jack White com White Stripes e outras tantas, né? Mas é difícil, porque justamente quando você está com aquele apetite para crescer, não para destruir, no caso, mas para crescer, você acaba não tendo como fazer outra coisa se não pensar em música o tempo todo, e daí a musa vem e visita.
É isso aí.
Bom, última música é uma música no mínimo controversa. Se chama Rocket Queen. Essa música daí é uma música controversa por algumas razões. É, primeiro e mais importante, no meio da música tem uns sons de sexo. Uma mulher lá, assim, é uma coisa... Basicamente a história é que o...
Eu nunca tinha percebido, mas não. Nunca tinha percebido.
É que você tem que procurar, se procurar você vai ver.
É, sim, a gente viu.
É, mas é, basicamente a história é que o Axl queria botar uns sons de sexo na gravação. Ele chamou um pega do baterista, do Steve Adler, e literalmente transou com ela no estúdio e gravou os sons. Tem outras histórias que dizem que ele transou com mais 3 ou 4 mulheres, para pegar todos os sons e botou na música. E não vale, assim, não é à toa, Steve Adler não ficou muito feliz com esse desenvolvimento.
Imagino.
Né? Mas é engraçado porque a música tem duas partes, né? A primeira parte é que tem esses sons de sexo e tudo mais. E honestamente é uma parte meio fraca.
É.
Eu acho que a segunda parte é melhor.
O tempo muda, né?
É, muda.
No
muda.
Meio da,
da melodia, tudo muda. É, vale dizer que, pelo menos, disse que o Axl escreveu essa música para uma.
Cafetina?
Que depois virou Barbie Von Grief, que era intitulada da Rocket Queen, e que ele era supostamente apaixonado por ela e escreveu a música por ela. Ela era a rainha do underground scene lá em Los Angeles, aparentemente também só tinha 18 anos na época, mas daí virou uma cafetina, ou seja, histórias do underground de Los Angeles, meio doidas.
Que tem muitas, né?
Não falta história.
Uhum.
E aqui, nesse caso, levou a essa música que, honestamente, não é... Bom, vamos dizer que não é a música mais forte do disco, né?
Não é, mas tudo certo, é o final... É. E é de um disco maravilhoso, um disco que a gente recomenda para todo mundo.
Sem dúvida, e provavelmente muitos dos nossos ouvintes já ouviram, porque esse disco foi emblemático da época, né? Quem não ouviu pelo menos um Sweet Child of Mine?
E que a gente possa ainda ir a algum show deles, né? No futuro próximo, aí pós-pandemia, é o que eu mais quero. Aliás, uma promessa que eu fiz para mim, bom você saber, é que depois que acabar essa pandemia, eu vou para muito mais shows, se eles ainda existirem, né? Porque eu não sei o que vai acontecer.
De alguma maneira vão existir.
Ah, eu deixei de ir para vários shows, sabe? Assim, fui para vários morando em Nova York, né? A gente morava em Nova York, em São Paulo, mas eu vou fazer disso uma prioridade na minha vida.
Que bom, eu também quero. E para ser sincero, eu acho que eles vão sim, porque o tour deles teve tanto sucesso na última vez, que eu imagino que eles vão voltar a tocar juntos e fazer a turnê, e eu acho que isso daí vai ser... É uma oportunidade para a gente ver. E então, esse daí é o disco.
A gente termina aqui, né? Termina. Esse disco. E...
É um mega disco excepcional, muito bom. E a gente vai voltar mais 2 semanas com outro disco muito legal.
É, a gente aceita também recomendações. A gente tem uma lista de discos que a gente quer fazer, que é grande pra caramba. Mas é sempre bom vocês colocarem, mandarem pra gente recomendações dos próximos discos. O Appetite for Destruction, inclusive, foi uma recomendação que a gente teve, de 2 pessoas também. Já estava na nossa lista anyway. Mas, por favor, não deixem de comentar, de colocar lá a votação no podcast, nos comentários, e de assistir, ouvir a gente.
E votar, subscribe.
É, por favor, foi o que eu falei.
É,
e até a próxima, gente. Obrigada.
Tá bom, pessoal. Até mais.